O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje o nosso convidado é o professor Ricardo Viana Bessa Nogueira, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas. Ele é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização, mestrado e doutorado em Cirurgia, Traumatologia Buco-Maxilofacial pela Universidade de Pernambuco e realizou pós-doutorado em Harvard. Atualmente, o professor Bessa atua como professor associado na UFAO e desenvolve pesquisas e ministra aulas. E, recentemente, ele foi nomeado diretor científico do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial para o biênio 2025-2026, e isso representa um marco significativo para a nossa instituição aqui em Alagoas. Em sua prática, o professor Bessa foca em abordagens minimamente invasivas e tem uma grande pesquisa em tecnologias avançadas e planejamento cirúrgico. Então, com muito prazer, professor, recebemos você aqui no nosso programa FAO e Sociedade.
Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com você, Lenilda. Está falando para essa audiência tão qualificada de pessoas que estão buscando informações e conhecer o que é que a UFAO faz, o que é a parte social, qual a contribuição que a parte social traz. E é uma satisfação realmente estar podendo contribuir com um pouco que a gente faz, né? Porque as pessoas conheçam o que a gente faz fora dos muros aqui da UFAO, que é uma contribuição bastante importante.
Professor, e a gente sabe que a Faculdade de Odontologia tem um grande serviço em extensão, pesquisa, na formação também de pessoal muito qualificado que atua aqui no estado e em outros lugares. Mas eu queria começar por essa notícia mais recente, que é a sua nomeação como diretor científico do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial. Explica para a gente o que significa, qual a relevância, não só para a sua carreira como profissional, mas também pelo reconhecimento do que é produzido aqui na nossa universidade.
Perfeito. Bem, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é uma entidade, né, que visa acompanhar toda a vida do especialista em, que a gente chama de buco, né, toda a vida do buco, desde a sua formação na residência até a seu exercício profissional, né? Nós estamos, de certa forma, trabalhando em conjunto, ligados à nossa autarquia, que é o Conselho Federal de Odontologia, em que a gente desenvolve colaborações e trabalhos em equipe para entender ou melhorar, né, o rol, né, de procedimentos, a vida profissional do buco-maxilo. Então, o colégio ele tem uma ampla atividade justamente nisso, de estar perto não só da membresia, né, das pessoas que fazem parte do colégio, mas da especialidade como um todo. E ser diretor científico dessa entidade, né, o colégio é da década de 70, está com 50 anos já, um pouco mais do que 50 anos, e fazer parte dessa entidade é muito importante, né, uma vez que é uma entidade a nível nacional, né, e nós sabemos que Alagoas é um dos menores estados que a gente tem na nossa nação, mas não deixa de ter a sua importância, né, com tantas figuras, né, tantos alagoanos aí que abrilhantaram o país com as suas lutas, com as suas, né, reivindicações, com seus saberes. E fazer parte, né, Alagoas, ter um assento na diretoria do colégio é muito importante, porque nós ficamos de frente a discussões de âmbito nacional, né? Nós temos agora uma representação na ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que dita como o cirurgião dentista aprende a especialidade, não só a especialidade, mas a odontologia de uma maneira geral, né? E nós temos agora uma forte colaboração com a nossa vice-diretora, a doutora Renata Pitella, dentro dessa benda. Então, a parte de formação, a parte de ações também sociais, né? O colégio sempre está envolvido, por exemplo, com o Maio Amarelo, então, de uma maneira nacional, sempre quando tem a questão de prevenção de acidentes de trânsito, uso de capacete, uso de cinto de segurança, o colégio, através de seus capítulos, né? Os estados são divididos em capítulos, às vezes um estado é um capítulo ou um conjunto de estados se torna um capítulo. Eles fazem essas atividades na época do maio amarelo, que é a época de prevenção, né, dos acidentes de trânsito, como também todos nós, né, o colégio é formado por vários professores universitários e de universidades federais, nós fazemos a nossa parte de extensão, a nossa parte de pesquisa da nossa universidade, e são esses projetos, esses trabalhos que são mostrados nos nossos congressos. Né? Nós temos congressos regionais que acontecem nos anos ímpares, né? E nós temos o congresso nacional que acontece nos anos pares. Então, nesses congressos, essas ações, né, vamos dizer assim, essas transformações que a especialidade consegue trazer no seu âmbito, né, de atuação, são mostrados nesses congressos. Então, assim, para a gente aqui, a gente busca esse engrandecimento da participação do Estado de uma maneira geral, como também trazer para a UFAL algumas dessas ações que a gente possa realizar com maneira mais intensa aqui no estado de Alagoas e trazer projetos, né? Então, projetos de âmbito nacional que a UFAL possa vir participar.
Isso é muito interessante, né? Porque esse intercâmbio científico sempre proporciona isso, novas ideias, eventos importantes na área científica, e isso dá visibilidade ao que é feito na UFAL, que é de muita qualidade, e muitas vezes nem a própria comunidade conhece, que dirá quem está lá fora, e fica sabendo que existe, né, uma excelência acadêmica, uma pesquisa científica assim importante aqui na UFAL, assim como trazer ideias que estão acontecendo em outras universidades. E o colégio se reúne com que periodicidade, professor?
Nós temos reuniões que são ordinárias, né, com a Assembleia, né? Sempre em todos os congressos, seja regional ou seja o Brasil, existem reuniões presidenciais, né? Mas todo mês nós temos reuniões da nossa diretoria, né, com relação às ações que estão em curso, né? Então, um dos focos dessa diretoria agora que eu estou fazendo parte, que o presidente é o professor Belmiro Vasconcelos, da Universidade de Pernambuco, é justamente a valorização da especialidade, valorização da membresia, e que a gente possa fazer ser uma parte mais atuante da vida das pessoas, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, como é que ela pode voltar mais rapidamente ao trabalho, né? Como é que a gente pode transformar histórias tristes em histórias alegres, pelo menos pela nossa especialidade, né? Pelo caminho que a gente trilha.
E essa especialidade, explica assim para nós leigos o que exatamente é essa especialidade buco, como vocês chamam.
Muito obrigado. Minha mãe nem sabe dizer ela toda, ela só diz que eu faço cirurgia, mas eu já estou acostumado. Realmente é uma especialidade que necessita dessa divulgação mais do que é que faz o bucomaxilo. Né? A gente tem isso até no nosso Instagram, né? O Instagram do colégio, né? Mas é uma especialidade odontológica aqui no Brasil, né? E é uma especialidade que lida com a área, né, que fica entre a ponta do nariz até a orelha e da testa até o queixo, né? Essa é a área do bucomaxilo, e dentro dessa área a gente exerce várias subespecialidades, né? Nós temos a parte da cirurgia bucodentária, que é a parte da cirurgia que envolve mais a questão dos dentes, né? Pequenos cistos e tumores, geralmente são procedimentos realizados a nível de ambulatório ou consultório, com ou sem assistência anestésica, por meio de uma sedação, por exemplo, né? Nós temos a parte da traumatologia, né? Que já é um ambiente hospitalar, é um nível de complexidade maior, que são as fraturas que acontecem nos ossos da face. Tá? Nós temos uma parte que é a cirurgia reconstrutiva, que nós trabalhamos com grandes enxertos ósseos ou trabalhamos com enxertos de partes moles, geralmente da boca mesmo, né? Para fazer reconstrução de defeitos ósseos. Que são esses defeitos ósseos? São perdas de osso que acontecem por meio de cirurgias que se removeu um cisto, um tumor, ou então um acidente de carro, ou então um tiro que, por exemplo, pegou na face da pessoa e ela, né, teve um comprometimento daquele osso. Né? Tem a parte da cirurgia da articulação, que é bastante articulação temporomandibular, então são pessoas que sentem dores, cliques, ruídos, dificuldade de abertura de boca, né? E a gente tem um campo, e justamente essa é a área mais forte minha, é a parte da articulação temporomandibular, em que o buco se insere, né, nesse tipo de tratamento, não só o buco, mas outras especialidades, né? Tem uma especialidade odontológica chamada especialidade em dor orofacial, que trabalha junto com o buco. Tem o que o pessoal mais conhece, que é a cirurgia ortognática, né? Que são pessoas que têm discrepância. O que são essas discrepâncias? São alterações no volume, tamanho, posicionamento da maxila e da mandíbula. E aí nós fazemos a cirurgia de correção dessas situações, que é o chamado ou queixo grande ou aquele queixo de Noel Rosa, que é um pouco mais para trás, que isso causa problemas respiratórios, né? Outra parte que a boca também ajuda bastante são a questão das apneias obstrutivas do sono, né? Existem procedimentos cirúrgicos para essas situações, tá? E óbvio, né, como eu falei, a parte de cistos e tumores maiores. Né? Então, assim, organizando melhor, a bucomaxilo é uma especialidade odontológica, mas que o seu campo de atuação é tanto em consultório, né, ou ambulatório, como também em nível hospitalar, fazendo cirurgias mais complexas. Na verdade, nós somos o braço mais antigo da odontologia que trabalha diretamente em hospital, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando no dentista, só aquele dentista que fica num consultório e tal. Não, existe a parte da odontologia que trabalha em nível hospitalar.
Pois é, a gente imagina dentista só assim, tem que ir de vez em quando fazer uma aplicação de flúor, uma prevenção que é importante, mas a área de atuação de vocês é muito mais ampla, tem essas questões específicas que exigem uma formação. E como é essa formação hoje na UFAO? A gente sabe que tem muitas, né, regulamentações e também avaliações periódicas, inclusive do MEC, e as notícias são sempre muito positivas aqui da Faculdade de Odontologia. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a formação do odontólogo aqui na UFAO.
Ah, perfeito. A odontologia aqui, ela tem um conceito máximo, assim, é muito bem conceituada dentro da avaliação do MEC, né? Isso aí não é um trabalho de uma mão só, de um time, né? Aí tem que falar do nosso diretor lá, o professor Marcos Bonfim, né? Que nós conseguimos não só avaliações positivas, mas como recentemente conseguimos nosso mestrado, né? Que era uma luta antiga, e conseguimos agora o mestrado em odontologia na faculdade. E agora eu posso dizer que nós estamos na nossa melhor fase, onde, por exemplo, um aluno hoje que entrar na UFAO, ele consegue fazer, né, não só a sua graduação, mas a sua pós-graduação estricto senso, né? Quando a gente fala estricto senso, para quem não conhece, é o mestrado e o doutorado, no caso, o mestrado. Onde nós desenvolvemos as mais variadas linhas, né? As especialidades da odontologia. Então, tem a periodontia, tem a minha, que é a cirurgia dentística, a parte de ortodontia é vista dentro da odontopediatria, enfim, todas as especialidades odontológicas, né? Elas são vistas, e a faculdade, ela tem uma pegada muito interessante na parte de ligas acadêmicas. Nós temos um volume de ligas acadêmicas e projetos de extensões, né, muito forte. Os alunos da UFAO, no caso da odontologia, gostam muito de fazer esse tipo de trabalho, né? E, obviamente, nós temos a nossa parte da nossa iniciação científica, que é, eu, atualmente eu estou com 3 alunos de iniciação científica, por exemplo, e é onde a gente desenvolve as nossas pesquisas, né? Só para ter uma ideia, eu estou trabalhando agora com uma pesquisa em laser, né? Nós conseguimos, depois de muita luta, conseguir um laser cirúrgico aqui para o UFAL. Foi uma conquista importante, que é um equipamento que agrega um valor tecnológico grande, mas agrega muito mais para o paciente a questão de um pós-operatório com menos dor, sem precisar, por exemplo, dar ponto, em que a recuperação dele é mais rápido. Então, assim, a UFAL, ao trazer esse tipo de equipamento, nos fomentar, né, nos ajudar a realizar essas pesquisas, ela está ajudando não só a formação profissional, é óbvio, meus alunos estão se formando, mas também a população a ter uma qualidade de vida melhor, que muitas vezes ela teria que pagar valores mais altos, né, se fosse no particular. E aqui na UFAL a gente consegue, né, desenvolver um trabalho, né, a nível de SUS, né, vamos dizer assim, que o paciente não tem custo nenhum, é serviço público, onde a gente realiza essas pesquisas com laser.
Extensão e pesquisa estão sempre muito próximos, né, professor?
Sim,
porque
sim,
a extensão possibilita a aplicação da pesquisa.
Sim.
E a infraestrutura de pesquisa também é fundamental, né? Porque quando se realiza projeto de pesquisa, traz a possibilidade de equipamentos, como o senhor colocou, equipamentos de ponta, e sem isso não tem como desenvolver pesquisa científica.
Perfeito. É essa visão que a gente tem, que a gente tem que produzir, né? A gente tem que fazer. Isso é uma coisa importante, né? Isso foi uma coisa que eu falei isso na época que nós fomos avaliados, né, pelo MEC, dizendo que mesmo passando todas as dificuldades que a UFAL passou ou vem passando por esse tempo, né, nós nunca nos furtamos a nossa responsabilidade social de formar cirurgiões dentistas. Então a gente nunca teve nenhum hiato ou uma parada de formação. Então, mesmo com essa dificuldade que, né, as universidades públicas federais, isso é de conhecimento de todos, passa, né, a UFAL sempre foi aguerrida nessa missão dela de formar cirurgiões dentistas, e eu sou um cirurgião dentista que forma cirurgião dentista para a sociedade, em formar esses cirurgiões dentistas com a melhor qualidade e com o melhor conhecimento e com melhor valores humanos agregados, né? Porque é outra coisa também que eu particularmente bato muito nos meus alunos, é justamente a questão do lado humano, né? Que a nossa missão ali, no mínimo, é aliviar o sofrimento de uma outra pessoa.
Professor, e para informar um pouco mais sobre essa clínica odontológica, ela funciona ali dentro da faculdade de odontologia, recebe público aqui, comunidade em geral. Fala um pouquinho sobre ela.
Perfeito. Nós temos atividade clínica praticamente, na verdade, todos os dias, em todos os turnos. A sexta-feira à tarde acaba ficando mais com as extensões, né? Mas praticamente todos os dias, em quase todos nós temos atividades, né? Essas atividades são realizadas no que a gente chama de clínicas integradas. O que são essas clínicas integradas? São professores, né, das várias diferentes especialidades se juntam naquele momento, né, de clínica, né, e estão ali orientando seus alunos a fazer os procedimentos naquelas especialidades, né. Ao todo, nós temos 7 clínicas, né, que funcionam, aliás, 6 clínicas que funcionam dentro desse formato, e uma clínica, a clínica inicial, que usa esse formato, mas em horários separados, né. E nós temos também uma clínica muito importante, que eu acho, né, que é a parte de estomatologia. Nessa estomatologia, que na minha época, quando eu me formei, a gente chamava de diagnóstico oral, mas mudou o nome, graças a Deus, a estomatologia é muito mais contemporânea, muito mais acertado pelo que se faz, né? É uma clínica onde se faz uma prevenção de câncer oral, se vê lesões fundamentais, se vê a necessidade dos pacientes no que diz respeito aos seus tratamentos, né? Se faz bem uma triagem, mas é mais que uma triagem. Eu acho que dizer que faz uma triagem é muito pouco para dizer o que realmente se faz dentro de uma clínica de estomatologia. Mas a partir desse momento que se faz essa triagem, os pacientes são encaminhados às outras clínicas, porque existe um aumento da complexidade dos tratamentos, que obviamente da formação, né, do cirurgião-dentista, nessas clínicas, onde as clínicas, as últimas clínicas, elas fazem procedimentos mais complexos do que as primeiras clínicas, né? Mas, graças a Deus, a UFAO é bem servida. Eu posso dizer para você, Lenildo, uma coisa importante, que normalmente quando um céu não está funcionando, acontece uma greve, ou sei lá, acontece alguma coisa, somos nós que damos essa retaguarda, né? Então, é a UFAO, através, né, do seu orçamento, porque, infelizmente, questões específicas, né? A gente não recebe nenhuma ajuda do SUS, então é uma ação que é fundamental para a formação do cirurgião-dentista, porque o cirurgião-dentista é formado dentro de um curso teórico-prático. Uma parte dele é instrutiva, mas outra parte dele é formativa, né? Formativa profissional dentro de quatro pilares, quatro especialidades específicas, né? E quem faz o custeio de tudo isso, você pode acreditar, é a UFAO, né? O que a gente recebe do SUS para a nossa faculdade é nada, praticamente, né? Então, está de parabéns aí a nossa gestão maior por fazer alongar esse orçamento que é tão curto e fazer com que o nosso serviço lá da odontologia não pare nunca, né? Que é, você vê, né? Um serviço que atende tanto a população, né? Como também informa, se ele vier a parar ou, né, ter um hiato aí, uma interrupção, todo mundo perde. A sociedade perde como uma maneira geral, né?
A gente vê o custo, imagina o custo da formação, quando a gente vê quanto custa uma mensalidade de um curso de odontologia numa faculdade particular, né?
Verdade.
Altíssimo. Então, é um serviço fundamental ter aqui na Universidade Pública Federal de Alagoas uma formação que não é gratuita, porque ela é custeada pelos impostos da sociedade.
Isso.
Mas é importantíssimo esse investimento para a formação, né, para que mais pessoas que não teriam condição de frequentar uma faculdade particular possam ter essa formação, possam se dedicar, possam ser profissionais assim que atuem no SUS, principalmente, né, retribuindo a formação que receberam, mas também nas suas faculdades, nas suas clínicas particulares. Muita gente faz as duas coisas, né, professor?
Perfeito. E assim, eu posso lhe dar, sobre esse assunto, eu posso dar vários testemunhos, depoimentos, né, de pessoas que tiveram, como é que eu posso dizer assim, talvez dizer que a sua vida transformada seria demais, mas assim, em que a gente ajudou bastante a autoestima dessas pessoas, né? Porque a odontologia, ela trabalha na face da pessoa, isso é importante. Como eu falei, a minha especialidade é uma especialidade que trabalha na face, né? E a parte também de cirurgias estéticas, cosméticas, é uma coisa que tem avançado muito na odontologia nesses últimos anos, né? Mas ela trabalha em um dos movimentos mais bonitos e mais complexos que nós temos no corpo, que é o sorriso. Então, uma pessoa que não sorri, uma pessoa que tem vergonha de sorrir ou de se mostrar para o mundo através do seu sorriso, é uma pessoa que tem um impacto na sua qualidade de vida muito forte. Assim, né? Posso até dizer que dentro da sua completude ela não é completa em todos os aspectos. Isso é um ponto muito ruim. E muitas vezes, poxa, o paciente vai com um dente quebrado, né? Falando em uma linguagem mais que todo mundo possa me compreender, né? O paciente vai com o dente quebrado, vai com um sorriso todo mutilado, uma situação, e depois ele volta a sorrir. Nossa, isso é impactante demais para a pessoa.
É uma transformação de vida.
É uma transformação.
Assim,
e assim, é interessante que é uma coisa que puxa a outra, né? Você vê, o paciente vem para as primeiras consultas, aí ele não arruma o cabelo, ele está bem desleixado. Isso mais um reflexo da autoestima. A autoestima é baixa, então ele está, né? E aí ajeita um dente, ajeita outro, e aquilo, tipo, vai dando uma força para ele melhorar. E quando você vê, depois volta com o cabelo arrumado, vem, ó, agora estou procurando emprego e tal, né? Óbvio que existem casos e casos, mas é inegável o retorno que a gente tem, muitas vezes mudando uma pequena coisa. E essa pequena coisa é o que a pessoa precisava para, tipo, botar a cabeça fora da água, ela estava, tipo, afogada dentro de uma situação em que ela só via coisas ruins acontecendo, e ela vem para cá, para o UFAO, tem um tratamento de qualidade, e aí recebe isso, e isso é transformador. Então, se eu posso fazer um programa só desses, desses relatos, e é isso que proporciona, assim, a gente a fazer o melhor trabalho que a gente pode fazer para essa população.
É um papel muito lindo da ciência e da universidade proporcionar qualidade de vida, né, para a comunidade, e inclusão social, né? Tanto isso, trazendo alunos que vão se profissionalizar e ter uma condição que muitas vezes muda a vida das famílias, né, como também atendendo pessoas que não teriam condição de pagar um tratamento e recebem esse apoio, né, esse encaminhamento para a vida. Nossos parabéns, professor, pelo trabalho que é realizado na Faculdade de Odontologia aqui da UFAL.
E se você me permite, mais uma coisa que é importantíssima, né? Existem doenças, que é importante a população saber, quem nos ouve, né? Existem doenças que começam pela boca. Então, existem quadros sistêmicos, né? Doenças, né, como leucemia, né, cânceres, né, que a primeira manifestação, ou digamos assim, a manifestação em que se vê mais claramente e mais rapidamente essas alterações, é na boca. E aí muitas vezes o cirurgião dentista, ele é o primeiro a fazer esse diagnóstico, ou o primeiro a fazer o encaminhamento do paciente para o local onde deve ser atendido. Isso é fundamental. Porque todo mundo tem um conhecimento disso, né? Que o câncer, os tumores, os cistos, enfim, são doenças de difícil tratamento, onde não sofre somente o paciente, mas sofre também a família do paciente junto, né? E que a gente sabe que as melhores chances de tratamento e, assim, vamos dizer, de cura, né, para essas situações, é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então, muitas vezes, né, o paciente nem sabe o que é que está acontecendo e tal. Então, a função do cirurgião dentista ir lá fazer um diagnóstico, ou da minha especialidade fazer um procedimento de biópsia, né, é uma coisa fundamental, né? Porque, por exemplo, fazendo um comparativo, tumores no fígado, enfim, tumores nos ossos, são coisas que muitas vezes passam desapercebidas, ou é necessário que você vá fazer um exame, aí esse exame leva a um outro exame, que leva a um outro exame, aí o outro exame é mais caro, né? Já as doenças que acontecem na boca, só precisa você abrir a boca. Só precisa você fazer um auto, a gente fala muito disso, né? O autoexame, tipo você parar um pouco da sua vida corrida, se olhar na frente do espelho e abrir a boca e ver se tem uma afta que não está sarando, se tem alguma alteração, se tem um aumento de volume, né? Ter esse cuidado. Então, com isso, com essas informações e passando, obviamente, num cirurgião dentista ou especialista na área, ou alguém que tenha o conhecimento não só do tratamento, mas do encaminhamento, quem ganha é o paciente, porque tem seu tratamento e a sua cura, né, mais fáceis e de maneira mais precoce.
Então, professor, tão importante quanto ir periodicamente ao médico, ao clínico geral, também é preciso ir no dentista, que muitas vezes as pessoas consideram como de menor importância, e a gente está vendo que é fundamental.
Gente, escutem o que a senhora Denise Luna acabou de falar. É exatamente isso, ela está mais do que certa. A gente tem que se cuidar, né? Eu sei que existem situações, eu já passei, né, situações em que marido não deixa a mulher procurar assistência porque tem ciúme da mulher, enfim.
Inacreditável, né, professor?
Já passei por isso. Pessoas que têm medo de ir porque acham que vão descobrir doença, essas coisas, né? Pessoas que, enfim, estão presas dentro de um vício e o vício não deixa você procurar. Gente, não percam a oportunidade, certo? Liberte-se dessas situações, procurem a faculdade de odontologia ou procurem um cirurgião dentista, peça para ele fazer uma avaliação inicial, tá? Se tiver uma afta, mas como é uma úlcera que a gente chama dentro da boca, que não cicatriza em 20 dias, entendeu? Tem uma dor que não passa, tem uma falta de alguma coisa que você está notando que era para estar e não está, tem uma dor, uma dificuldade de abertura de boca, um estalido, enfim, tem queixas na região da face ou da boca, não deixem de procurar um cirurgião dentista, porque ele sim é o profissional que, digamos assim, tem maior integralidade de conhecimento para poder lhe ajudar.
Professor Ricardo Bessa, muito obrigada por todas as informações que o senhor trouxe aqui hoje.
Obrigado a vocês, eu só tenho que agradecer e desejo tudo de bom para quem está me ouvindo e dizer que nós estamos aqui na nossa batalha diária, na nossa luta diária na Universidade Federal de Alagoas e nos capacitando, preparando cada vez mais para poder receber você da melhor maneira e lhe ajudar na conquista da sua saúde, enfim, que a sua dor pare, que você se possa tornar uma pessoa melhor e que você possa sorrir mais.
Então, agradecendo ao professor Ricardo Bessa, estamos encerrando esse programa UFAO e Sociedade, que hoje teve a operação de áudio do nosso colega Helder, recém-chegado aqui na universidade, e direção técnica do nosso colega Brother. E nós voltamos na próxima semana, mas esse episódio vai ficar disponível no podcast e nós pedimos a você, em nome da saúde, da ciência, divulgue esse episódio com o professor Ricardo Bessa aqui no UFAO e Sociedade. Até a próxima semana. Música.